à nossa reunião, interpretando o sentimento de todos, desejando um bom recomeço, pelo menos na nossa Comissão de Economia. Está à vossa consideração a aprovação da proposta de ordem do dia. Não há propostas de alteração. Vamos votar. Se os deputados votam contra, que se abstêm. Aprovado por unanimidade. Apreciação e votação data da reunião anterior, dia 16 de junho. Foi distribuída atempadamente. Pergunto se há alguma proposta de alteração ou de aditamento à ata. Não há. Vamos então votar. Se os deputados votam contra, que se abstêm. Aprovado por unanimidade. Ponto 3. Comunicações do Presidente. Quero agradecer a todos os grupos parlamentares e a todos os deputados por terem tornado possível a consensualização sobre a proposta de redação final relativa à proposta de lei número 33 do Governo, sem que fosse necessário reunirmos a Comissão, porque isso traria consequências para o horário público apenas por uma reunião de menos de um minuto. Portanto, quero agradecer, uma vez que todos, por meio, manifestaram o respectivo acordo para consensualizar esse texto final. Quero também dizer-vos, já agora com o grau de satisfação inversa, ou seja, de insatisfação, que baixou à nossa Comissão no passado dia 7 a proposta de lei número 34 do Governo, que autoriza ao Governo a simplificar o regime de acesso e de exercício de diversas atividades económicas no âmbito da iniciativa Licenciamento Zero, e que foi agendado também para hoje à tarde no plenário. E, portanto, sempre que há comportamentos e atitudes destas de desrespeito pelo trabalho das comissões, fica sempre lavrada a minha insatisfação em relação a elas. Portanto, se seguirá uma carta dizendo precisamente isto. Foi aprovado em plenário o novo requerimento de baixa à Comissão por 15 dias dos projetos de lei número 175 e 205, respectivamente do PS e do Bloco de Esquerda, para os quais já tinha sido constituído um grupo de trabalho para o efeito coordenado pela nossa colega deputada Paula Barros. Os pareceres, entretanto, solicitados foram enviados para o grupo de trabalho e sobre este assunto o PCP tinha um projeto de lei, que era o 305, porque foi votado em plenário por a iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e foi rejeitado. Portanto, é apenas um recordar nesta rentrée do trabalho que é preciso fazer nos próximos 15 dias. Foram, entretanto, distribuídas várias iniciativas, cujos pareceres estão marcados para serem analisados no dia 28 de setembro. Recordo que falta ao PS indicar os relatores para 4 dessas iniciativas. Calendário de atividades da nossa Comissão. O Governo apenas entregará no dia 21 deste mês o cronograma das vindas dos ministros às comissões. Portanto, só a partir dessa altura é que nós podemos definir também o nosso calendário de uma forma mais precisa. Recordo, no entanto, que até dezembro a Comissão deve apreciar os relatórios de progresso de todos os grupos de trabalho e o relatório definitivo da área da inovação. Conferência da Primavera. De acordo com o nosso plano de atividades, está marcado para o dia 18 de outubro, segunda-feira, um seminário para, com experts, para debater as conclusões da primeira edição da conferência. Foi enviado até o dia, foi enviado durante o mês de julho o projeto de conclusões aos participantes da conferência, solicitando contributos, não chegou nenhum até ao momento, e foi também solicitado durante esse mês de julho várias vezes que todos os grupos parlamentares pudessem enviar propostas de nomes para convidar para este seminário. Também não obtivemos sucesso nesta nossa demarcha. E neste sentido eu gostaria que até à próxima sexta-feira, ou seja, depois da manhã, os grupos parlamentares que queiram possam fazer chegar os nomes dos peritos que gostariam de ser convidados para este seminário. Convites para reuniões internacionais. Sr. Deputado Almeida Henriques, tem a palavra.
Só em relação a essa questão dos nomes, era talvez interessante que, como já foram dadas várias sugestões ao longo deste tempo, da parte da Comissão nos dessem alguns nomes que já sejam sugeridos para nós podermos não estar a repetir nomes que foram dados noutras ocasiões.
As únicas sugestões que nos chegaram, e cumprimento por isso o Sr. Deputado Agostinho Lopes, foram da iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP, mas serão distribuídas. Não foram enviados, Sr. Deputado, ao menos. de convites para reuniões internacionais. Dois colegas nossos que representam a Comissão numa audição interparlamentar em Genebra da Organização Mundial do Comércio, pela grelha de método que nós aplicamos com o OPS e o CDS-PP, a indicação dos respectivos deputados. Estão lá, exatamente. O Comissário Europeu, Michel Barnier, responsável por mercado interno, desloca-se a Portugal no próximo dia 15 de outubro, que é uma sexta-feira, tendo solicitado um encontro com os deputados da Comissão de Assuntos Europeus e da Comissão de Economia. Aliás, esta iniciativa vem ao encontro de uma das nossas prioridades para este ano. Recordam-se quando a nossa colega Teresa Venda apresentou aqui o seu relatório sobre a governação económica da União Europeia, que demos o maior destaque e interesse. Eu próprio propus que no mês de setembro, quem quisesse, pudéssemos organizar de modo informal um debate sobre essa matéria, mas hoje estou convencido que já não é informal, nem é quem queira, tornou-se um aspecto importante da agenda política do nosso país. De qualquer maneira, o meu objetivo, se os meus colegas estiverem de acordo, não é apenas discutir a questão de visto prévio ou não visto prévio. É discutir a governação económica da União Europeia, que é muito mais vasto do que esse aspecto. E, nesse sentido, eu gostaria que nós pudéssemos, inclusive, elaborar um calendário com algumas iniciativas e gostaria muito de convidar o Sr. Deputado Diogo Feio, que foi nosso colega nesta casa e que é o relator no Parlamento Europeu de uma iniciativa sobre essa matéria. Eu que fui, ainda para por pouco tempo, deputado europeu, sei bem a importância de ser relator de iniciativas deste género e de projetos deste género. E, portanto, gostaria de colocar em cima da mesa essa hipótese, gostaria que pudessem fazer alguma reflexão e que na próxima terça-feira nós pudéssemos definir um calendário com duas ou três iniciativas em relação a esta matéria. Quanto à audição do Comissário Michel Barnier, a Comissão dos Assuntos Europeus propõe que se faça uma reunião conjunta, faz todo o sentido, e propõe que se possa fazer na sexta-feira de manhã, nessa sexta-feira. A ideia é que pudesse haver uma delegação de cada comissão a essa reunião. Eu não tenho nada a opor, embora faça um apelo muito grande que o máximo de colegas possam participar nessa reunião. Dia 15 de outubro. Dia 15 de outubro. Portanto, se estiverem de acordo, darão carta branca para eu poder gerir isto com a Comissão dos Assuntos Europeus. Sim, eu gostaria que fosse à tarde, não é? Mas como isto é preciso aqui compatibilizar, vamos ver. Depende de que agenda é que há no plenário, depende do que é que se vai fazer. Mas, de qualquer maneira, só poderá ser na sexta-feira. Ou de manhã, ou à tarde. Aqui são os assuntos europeus, foi de manhã. Vamos ver e na próxima terça-feira tomar-se-á uma decisão sobre esta matéria. Neste ponto 3, eu não tenho mais nenhuma informação a dar, não sei se há alguma questão que queiram colocar. Muito bem. Ponto 4, projeto de resolução número 26 da iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que recomenda ao Governo a elaboração de legislação para a obrigatoriedade da divulgação da fatura energética da administração pública direta e indireta. Pergunto ao Grupo Parlamentar do PS quem é que apresenta. O deputado Duarte Cordeiro tem a palavra.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, bom dia. E desejar que este seja uma sessão legislativa com resultados positivos de parte da nossa Comissão. E o nosso Grupo Parlamentar, os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pretendem com esta resolução, no fundo, que o Estado, pelo Estado entenda-se a administração pública direta e indireta, de alguma maneira divulgue aquilo que é a sua fatura energética. Nós sabemos que, do ponto de vista dos objetivos estratégicos do nosso país, é fundamental a substituição do consumo de energia, nomeadamente de combustíveis fósseis por energia renovável. A Estratégia Nacional de Energia é o ponto central, digamos assim, desse objetivo. E nós consideramos que, no fundo, o país teve uma evolução muito significativa nos últimos anos no que diz respeito a esta matéria. Entendemos também fundamental para o país, para cumprir esse objetivo, reduzir o consumo de energia e aumentar a eficiência energética. Sendo o Estado, a administração pública direta e indireta, o maior consumidor de energia, entendemos que uma das formas mais eficazes para alcançar esse objetivo é, desde logo, conhecer o consumo de energia do Estado. E, portanto, sabemos também que tornar este objetivo uma realidade é, de alguma forma, complexo. E, portanto, entendemos que a melhor forma é recomendar ao Governo para produzir legislação, ouvindo as autarquias, nomeadamente a Associação Nacional de Municípios, e ouvindo os Governos Regionais. Portanto, esta é uma recomendação simples, no qual nós sugerimos que seja produzida essa legislação, no fundo, que torne obrigatório um relatório anual com o consumo de energia por Ministério, por região autónoma, por autarquia, que nesse relatório fique expresso qual é o consumo de energia por orçamento anual de funcionamento, quantificar as emissões e as reduções objetivas, que esse relatório seja acompanhado por um plano de poupança de energia, que discrimine, no fundo, quais é que são as fontes de energia utilizadas, quando possível, que discrimine, para não ser excessivamente exaustivo e para não ser inoperável, que discrimine, quando possível, quais é que são os maiores consumidores de energia no que diz respeito, por exemplo, a edifícios públicos, e aqui sugerimos que sejam os 10 edifícios públicos mais, quando digo edifícios públicos, seja de uma autarquia, seja do Ministério, seja afeta o Ministério, seja de uma região, para que não seja algo exaustivo e que possa, de alguma maneira, ser praticável. Sugerimos também, no caso das autarquias, para que esse relatório discrimine qual é o consumo de energia per capita, portanto, por munícipe, e no caso das autarquias, para gerar um estímulo adicional, que sabemos que a realização destes objetivos de poupança de energia acarretam também custos, sugerimos que possa existir algum mecanismo de discriminação positiva para os municípios que aceitem, de alguma maneira, para além da divulgação da sua fatura de energia, aceitem o plano de poupança energética que apresentam em paralelo a esse relatório. E, portanto, que possam ser discriminados para esse fim, para o fim da redução do consumo de energia, no que diz respeito aos apoios públicos disponíveis. Portanto, é um relatório muito simples. Nós achamos que a Assembleia da República, com esta resolução, pode dar um sinal muito importante, no fundo, apelando para que haja um entendimento para todo o Estado passar a ter uma relação de maior transparência quanto ao seu consumo de energia, o que possibilitará a todos os agentes públicos, sejam eles agentes políticos ou da sociedade civil, uma maior fiscalização do consumo de energia do Estado e também permitirá que surjam mais ideias para que essa poupança se efetive. E, portanto, achamos que este relatório anual que transmite a fatura energética do Estado associado a um plano de poupança energética, e se a Assembleia da República tiver aqui uma posição forte em relação a esta matéria, porque realmente estamos a falar de outros intervenientes, e, portanto, se a Assembleia da República tiver uma posição forte, facilitará que os outros intervenientes se entendam para a produção desta legislação, é fundamental para os objetivos que o país tem no que diz respeito a uma maior autonomia energética, uma maior redução do consumo de energia e, por essa via, também todos os benefícios económicos inerentes a um menor consumo de energia, nomeadamente energia importada. Portanto, este é o objetivo da nossa resolução, ao qual convidamos todos os outros grupos parlamentares a aderir a este projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão. Deputado Agostinho Lopes tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho muito interessante, e o grupo parlamentar acha este tipo de iniciativas do Partido Socialista, é a segunda em torno das formas, das divulgações das faturas. Na anterior sessão legislativa tivemos outra. Mas mais do que a forma em que a divulgação, é a importância do conteúdo da fatura, isto é, do seu valor. E desse ponto de vista, eu julgo que estas iniciativas não podem cobrir a gravidade da situação que está em curso em matéria de preços de energia no nosso país. Desde o início da anterior sessão legislativa, que avançou o processo de liberalização no gás natural, com consequências gravíssimas na subida da fatura energética em setores industriais com grande peso no nosso país, concretamente o têxtil e o cerâmico, e não é por acaso que estes setores industriais estão a reclamar quanto à subida de faturas de 30% a 40% das faturas energéticas do gás natural. Está-se mesmo a ver o que é que isto pode significar para a sua competitividade. Nós solicitamos à Associação Parlamentar do Decreto-Lei, que está na base desta decisão da ES. E depois, já em pleno agosto, surgiu uma nova portaria do Governo para garantir, compensar determinados produtores de energia elétrica pela sua garantia de fornecimento, que tudo indica se vai transformar numa nova fatura a acrescentar às atuais do chamado déficit tarifário. E, portanto, cálculos feitos por alguns especialistas dizem que aquilo se traduzirá na subida da fatura da energia elétrica de um ponto percentual. Estamos a ver em preços de energia elétrica já extremamente elevados, o novo agravamento está em cima da mesa. E por isso, eu julgando certamente muito interessantes estas iniciativas e esta iniciativa, julgamos que o mais importante continua por responder, que é os problemas dos custos de energia, no gás natural, na eletricidade e nos combustíveis, como também é claro, cada vez mais claro, que se mantém e até, podemos dizer, se agrava o problema. Vice-Sr. Presidente.
Não existe mais inscrições. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para saudar o grupo parlamentar do Partido Socialista pela apresentação deste projeto de resolução. De alguma maneira sentimos que as críticas e apontamentos que fomos deixando ao longo da última sessão legislativa e também por aquilo que leio também no passado relativamente à necessidade do nosso país de facto naquilo que se refere ao Estado e à necessidade de dar exemplos em termos de matérias de eficiência energética vem de alguma maneira ser observado por esta iniciativa legislativa do Partido Socialista. Nós sentimos que de facto vocês estiveram atentos às nossas preocupações, às nossas reivindicações. E como diria um deputado do nosso grupo parlamentar, mais que um projeto de resolução, isto é quase um ato de contrição. Portanto, bem-vindos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Reis. Dou a palavra ao Sr. Deputado Elisa Apolano.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar todos os membros da Comissão, em primeiro lugar. Peço desculpa. Eu, mais do que talvez considerações, gostasse de colocar algumas questões aos proponentes, para tentar perceber a lógica deste projeto de resolução. Em primeiro lugar, o que o projeto de resolução prevê é a obrigatoriedade de uma divulgação de um relatório energético. É assim que o designam. Isto não parece ser uma coisa técnica por aí além. Vocês até estabelecem no vosso projeto de resolução os princípios-base dessa divulgação. E a primeira pergunta que quero fazer é porque é que apresenta um projeto de resolução e não apresenta um projeto de lei. Ou seja, porque esta coisa de começar a ser tão comum que a Assembleia da República, que tem uma capacidade legislativa por inerência, passa a vida a recomendar ao Governo que legisle sobre aquilo que a Assembleia da República tem, sobre matérias que a Assembleia da República tem possibilidade de legislar. Não há ver, eu não sou contra a apresentação de projetos de resolução, como é evidente. Mas há matérias e matérias, e há objetivos e objetivos, e este parece-me claramente que se enquadraria numa obrigatoriedade de determinação, digamos assim, da Assembleia ao Governo, e havia essa possibilidade. Pois não estipula um prazo absolutamente nenhum. Ou seja, vamos deixar ao critério do Governo, não é a regulamentação, mas o cumprimento desta resolução não se sabe até para quando, porque o Partido Socialista não indica qualquer prazo para a sua concretização. Depois há outra questão que eu gostava de colocar. Este relatório energético resume-se aos edifícios ou alarga-se também à componente, por exemplo, de transportes, que é, como nós sabemos, um dos setores com maior consumo energético no nosso país e sem o qual, definitivamente, não há solução para os problemas energéticos do nosso país. Em termos de objetivos gerais, os verdes concordam com os objetivos traçados neste projeto de resolução, mas assim à partida são este conjunto de questões que gostaria de ver respondidas, de modo a tentar perceber até um pouco a lógica deste projeto de resolução. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, para dizer que este projeto de resolução se enquadra naquilo que é a visão que o CDS-PP tem relativamente àquilo que deve ser o exemplo que a administração pública deve dar em matéria de consumos energéticos e da sua monitorização. Nós defendemos que a monitorização desses consumos é essencial para que se consiga não só identificar os consumos, identificar as fontes e, a partir daí, poder desenvolver uma política energética mais eficaz, mas também para ter um efeito nos preços. E, portanto, esta discussão de achar que nós conseguimos discutir a questão dos preços da energia sem conseguirmos monitorizar consumos e sem conseguirmos, por exemplo, na administração pública, fazer esta identificação que é possível através deste projeto de resolução, parece-nos que não seria possível. Enquadra-se, como disse, numa lógica de outros projetos que estão pendentes, designadamente de um projeto do CDS-PP que está pendente na Comissão de Ambiente e que tem também a ver com as compras verdes pela administração pública e, portanto, obviamente que é um projeto que merece a nossa concordância.
Muito obrigado. Tenho a palavra para concluir este debate sobre o deputado Duarte Cordeiro.
Em primeiro lugar, queria agradecer as intervenções, referir que o projeto é exatamente o que aqui está escrito, em resposta ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, ou seja, não há aqui qualquer tipo de apreciação extra, o objetivo de obrigar a administração pública a transmitir qual é o seu consumo de energia. Nenhuma apreciação, nomeadamente em relação à política energética do país, no nosso entender, tem necessariamente uma posição contrária ou que não implique necessariamente um relatório deste tipo. E, portanto, até pensamos que, no caso em concreto, da posição do PCP, até podia valorizar aquilo que são as suas próprias apreciações em relação ao conhecimento em concreto daquilo que é o consumo de energia da parte do Estado. Em relação ao Sr. Deputado Nuno Reis, agradecer o apoio do PSD ao projeto de resolução, referir que, se vir na Arnet, o projeto de resolução deu entrada em março. Por vicissitudes alheias à Comissão, e para o qual até quero publicamente expressar sempre a colaboração da parte do Presidente da Comissão para facilitar a apresentação do projeto, não foi possível apresentar o projeto antes, porque teve para ser apresentado em plenário e depois regressou à Comissão. E, portanto, aprecio o apoio, não posso é partilhar da conclusão de que isto, de alguma maneira, surge como consequência de qualquer posição que o PSD assumiu, uma vez que isto foi anterior a qualquer posição que o PSD possa ter assumido em relação a essa matéria. Portanto, foi apresentado alguns em março. Mas agradeço o apoio e ainda bem que o PSD partilha deste objetivo. O mesmo digo em relação ao CDS-PP. Em relação às dúvidas da Sra. Deputada Luísa Apolónia, referir que o objetivo de recomendar a produção da legislação e não sermos nós a assumir a produção legislativa prende-se essencialmente não com a componente do Estado, digamos assim, ministérios, mas com a componente do Estado via autarquias. Ou seja, nós sabemos que a realidade autárquica do país é muito distinta. Nem todas as autarquias, ou quando eu digo autarquias, estamos a falar de autarquias com grande dimensão e capacidade de investimento, ou autarquias mais pequenas com menor capacidade de investimento, poderiam facilmente se adequar a uma produção legislativa generalista que nós fizéssemos. Daí acharmos, é uma questão de conveniência, que se for o Governo, em conjunto com a Associação Nacional de Municípios, com os Governos Regionais, mais facilmente consegue adesão, neste caso, à generalidade das instituições que fazem parte do Estado para um objetivo desta natureza. Ou seja, entendemos que da nossa parte da Assembleia da República pode dar em conjunto uma posição forte em relação a esta matéria, fazendo esta exigência, é mais fácil, no nosso entender, que a legislação produzida com o Governo em conjunto com a Associação Nacional de Municípios, com os Governos Regionais, mais facilmente, conhecendo os seus próprios problemas, e nomeadamente aqui falo explicitamente do problema de uma pequena autarquia com dificuldades de investimento inerente, até que é necessário um investimento para conhecer o seu consumo de energia, nomeadamente uma auditoria, no limite, não basta, porque, como disse bem, entendemos que o relatório deve incluir todo o tipo de energia
que é consumida, não apenas uma fatura de energia e de eletricidade, mas toda a energia que é consumida, sabemos que isto requer algum, pode requerer algum investimento. Daí entendermos que poderá ser mais eficaz este tipo, mas aceitamos que possam ser interpretadas de outra forma, nomeadamente parte do Grupo Parlamentar dos Verdes, que possa ter outra percepção sobre esta matéria. Respondido a esta questão de que se entende que é todo o tipo de energia, referir-lhe quanto ao objetivo também por esse mesmo motivo, ou seja, responsabilizar os agentes, mais do que forçar uma data para os agentes para nos dizerem que a Assembleia da República não tem conhecimento da realidade ou não pode estar a ser, digamos assim, no limite utópica, forçando uma data que não é fácil de atingir da parte dos agentes públicos, responsabilizar os agentes a atingir, a definir os seus objetivos, nomeadamente a data para a qual pretendem atingir esses mesmos objetivos. Portanto, penso que respondi às suas três questões. Referir que, apesar de nós queremos que este relatório compreenda todo o tipo de consumo, no que diz respeito aos edifícios, exatamente para contornar potenciais dificuldades que nos possam levantar quanto à dificuldade inerente à avaliação de todo o consumo de energia, sugerimos aqui a questão dos 10 edifícios com maior consumo, exatamente para contornar qualquer dificuldade que possa ser levantada quanto ao apuramento deste relatório. E, portanto, uma vez mais, agradecer os vossos comentários e referir que eu acho que este tipo de relatório, como é óbvio, ganha outra importância da parte da Assembleia de República se conseguir o largo consenso dos grupos parlamentares. E, portanto, é esse o objetivo desde o início na produção deste projeto de resolução. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eduardo Cordeiro, o procedimento é simples. Na próxima reunião nós apresentaremos uma súmula que será enviada para o plenário, de modo a poder ser votado na próxima semana. Ponto número 5 da nossa ordem de trabalhos, projeto de resolução número 226, de iniciativas do Grupo Parlamentar do CDS-PP, implementação de sistemas de telecontagem por substituição de contadores elétricos. A informação que eu tenho é que o Grupo Parlamentar entende que deve ser debatido em plenário.
É correta a informação referente a essa solicitação que nós fizemos, é que o debate seja feito em plenário.
Com certeza, sim será. Dado hoje já conhecimento também, ou se apresentar também. Ponto número 6, projeto de lei número 358, de iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD, promoção e valorização dos bordados de Tibaldinho. Trata-se da apresentação de debate hoje deste projeto de lei. O relator é o nosso colega Agostinho Lopes e a apreciação e votação deste parecer ocorrerá no dia 28 de setembro. Dou a palavra ao deputado Almeida Henrique. Está feito?
Obrigado, Sr. Presidente.
Não tem que fazer.
Não, dispenso. Já fiz a apresentação numa das últimas reuniões deste projeto. Portanto, penso que não vale a pena estar outra vez a falar sobre isso.
Eu peço desculpa, mas julgava que nunca tinha sido apresentado na nossa comissão. E a reconheço. Nesse caso, o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Sr. Presidente, era só colocar uma questão, não sei qual é a opinião do grupo parlamentar autor deste projeto de lei. É a sugestão do grupo técnico, do grupo que faz a análise técnica, de audição da Junta de Freguesia de Alcafaz e da Câmara Municipal de Mangualde. Se julgam adequado ou consideram essa questão necessária?
Sr. Almeida Reis.
Da nossa parte, achamos que não pode ser pertinente, visto que se pretende com este projeto de lei, é basicamente valorizar um produto daquela região que não se faz noutras partes do país. E através deste projeto de lei, permitir que o Tibaldinho, portanto, crie ali uma maior valia económica com esses bordados, penso que só tem interesse que está envolvida quer a Junta de Freguesia, quer a Câmara Municipal. Estão envolvidas neste desenvolvimento deste projeto, eu acho que só temos vantagem em ouvir quer uma, quer outra autarquia, para, enfim, ficarmos com todos os dados necessários sobre uma boa solução deste problema.
Muito bem. O Sr. Deputado Relator tem todo o direito de
tomar essas iniciativas.
Sim, senhor. Eu confirmo que este projeto nunca foi discutido na nossa comissão. Mas não tem que ser apresentado. Não tem que ser apresentado, Sr. Deputado Almeida Reis. A apresentação é um direito de quem tem iniciativa, não é uma obrigação. Se calhar, ou foi anterior. do ano passado, possivelmente, na legislatura anterior. Bom, fiquei só para dizer que não foi apresentado.
O Irias Rabo já apresentei este projeto lá.
Será o grande mistério da legislatura.
Deixemos isso para o período da legislação.
Com certeza. Ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos, ponto número 7, iniciativa europeia, relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento sobre a execução do Programa Energético Europeu para o Relançamento. Nosso colega deputado Nuno Reis é o relator a quem eu dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que, como resposta à crise económico-financeira europeia, a Comissão lançou um plano de relançamento da economia, que tinha como uma das suas vertentes um programa energético europeu para o relançamento. Esse programa tinha e tem três subprogramas essenciais: um relativo a infraestruturas de eletricidade, outro relativo a energia eólica offshore e o outro relativo a projetos no âmbito da captura e armazenamento de carbono. Estamos a falar de um plano que, de traços gerais, contempla investimentos na ordem dos 3.900 milhões de euros. Estamos a falar em comparticipação de projetos nestas áreas, até 50% dos projetos na área de infraestruturas de gás e eletricidade e da eólica offshore e até 80% no caso de projetos de captura e armazenamento de carbono. Essencialmente, este Programa Energético Europeu para o Relançamento tem dois objetivos essenciais. Um passa por modernizar as infraestruturas energéticas da União Europeia e o outro por modernizar as instalações de produção. Os projetos, portanto, foram já aprovados, vão ser já executados, alguns. Essencialmente, portanto, houve um privilégio aos projetos que tinham maior grau de maturidade. Estamos a falar, no caso dos dois programas que mencionei há pouco, os dois últimos, quer na eólica offshore, quer na captura e armazenamento de carbono, tecnologias que não são ainda maduras. De qualquer das formas, a Comissão privilegiou, dentro desses subprogramas, os projetos que tinham mais potencial. E dizer que, neste momento, estamos a falar de uma seleção de 43 candidaturas no âmbito de infraestruturas de gás e eletricidade, 9 na eólica offshore e 6 na captura e armazenamento de carbono. No caso português, apenas se enquadra, os projetos que foram apresentados apenas se enquadram no primeiro subprograma, infraestruturas de gás e eletricidade, melhoria das interconexões. Não houve apresentação de projetos quer na eólica offshore, quer na captura e armazenamento de carbono, e o programa está a ser executado. E era este meu pedido.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Reis. Está em discussão. Vamos votar. Se os Estados votam contra, que abstêm, está aprovado por unanimidade. Cito em nome dos outros, nosso colega, Sr. Deputado Nuno Reis. Ponto número 8 da nossa ordem do dia, iniciativa europeia, número 330, relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento, sobre os progressos realizados na aplicação de medidas destinadas a garantir a segurança do fornecimento de eletricidade e o investimento em infraestruturas. O nosso colega João Pinto Almeida é o relator do parecer que eu dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Este relatório diz respeito ao acompanhamento da Diretiva 89/2005, tem a ver com o estabelecimento de medidas que garantam a segurança no fornecimento de energia e o nível adequado da capacidade de produção. Começa por fazer a avaliação daquilo que foi em 10 anos, desde 97 a 2007, o aumento da capacidade instalada da União Europeia a 27 e tendo esse dado como um aumento de 18% para os 779 gigawatts. A decomposição do aumento dessa capacidade atribui 16% à capacidade termoelétrica, 5% à hidroelétrica e 11% à energias renováveis. Portanto, o que se avalia é que, designadamente em 2009, do total de novas instalações, 61% foram provenientes de fontes de energia renovável. Ainda assim, o relatório nota que a produção de eletricidade na União Europeia a 27 continua a ser dominada pelas centrais termoelétricas. Depois, há aqui também dados relativamente a cada um dos países. e há um dado relativo a Portugal relevante que, no que diz respeito a importações líquidas de eletricidade, os dados são de 2007, portanto convém referir o ano a que dizem a respeito, são de 2007, Portugal era o quarto país a importar, em termos líquidos, a importar mais eletricidade. Portanto, só superado pela Itália, pela Holanda e pela Finlândia. Portanto, num nível que é um nível relevante. Depois, em termos de conclusões, a avaliação é que todos os Estados-membros transpuseram efetivamente as disposições da diretiva, portanto, a transposição da diretiva é satisfatória relativamente a todos os Estados, que há um aumento do papel das fontes de energia renovável, principalmente no que diz respeito à eólica onshore e offshore, e que as alterações de padrões provenientes das medidas que têm vindo a ser tomadas no que diz respeito à eficiência energética são também essenciais, fazendo uma nota especial relativa à introdução dos contadores inteligentes e à valorização da monitorização dos consumos. E, portanto, são estes os dados essenciais deste relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em apreciação. Vamos votar. Se os deputados votam contra, se abstêm, está aprovado por unanimidade. E dirijo idênticas felicitações ao nosso colega João Pinto Almeida pela elaboração do parecer. O número 9 trata-se de uma iniciativa europeia da Comissão, sétimo relatório anual da Comissão ao Parlamento, perspectiva global das ações em matéria de defesa comercial intentadas pelos países terceiros contra a União Europeia. O nosso colega Jorge Cruz Sancho é o autor do parecer, quem vou falar.
Obrigado, Sr. Presidente. Dar conta que este parecer reflete um aumento, certamente derivado de questões que têm a ver com a crise económica e financeira e mundial, um aumento precisamente dos processos de países terceiros contra a União Europeia, e, portanto, um aumento da utilização de instrumentos de defesa comercial. Este valor é justificado e é assumido no relatório precisamente por essas questões e dá-nos conta precisamente de uma situação, por exemplo, que acontece em relação a Portugal, em relação a uma empresa portuguesa que é precisamente afetada por uma situação dessas, que é o caso da Sonae, em relação a um processo com Israel. Penso que é um tema da maior importância numa lógica de que Portugal tem uma necessidade, Portugal e a União Europeia, como é evidente, mas neste caso, no caso português, uma necessidade forte no sentido de aumentar as suas exportações, em especial para mercados emergentes, e estes indicadores são de facto importantes quanto à defesa dos interesses, quer nacionais, quer da União Europeia. Tudo o resto penso que está refletido no relatório sobre esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em apreciação. Vamos votar. Os deputados que votam contra, que se abstêm, aprovado também por unanimidade e idênticas considerações ao Sr. Deputado Jorge Cursais. Ponto número 10. Requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para audição do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Olá, Sr. Deputado António Almeida Henriques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento vem na sequência das múltiplas audições que temos vindo a fazer pelo Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, mas neste caso a pertinência e a urgência desta audição resulta do anúncio recente por parte da própria Galp da criação de uma rede de postos low cost. E, portanto, o PSD nas diferentes audições sempre colocou a questão de porquê de não ser possível que o preço gasóleo e da gasolina fossem mais baratos, e agora parece que alguma coisa mudou que permite que a Galp consiga apresentar um preço mais baixo do mercado. E, portanto, achamos que este é claramente um problema que deve ser colocado ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Acho que o Parlamento, dentro das suas funções normais, e esta Comissão não deverão aguardar a audição ordinária, digamos assim, do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. E, nessa medida, solicitamos a vinda com urgência, independentemente, face às respostas que obtenhamos aqui na audição, podemos vir num momento ulterior a chamar também cá o Sr. Ministro da Economia. porque, enfim, entendemos que as questões que são da concorrência devem ser tratadas em sede de concorrência e, primeiro que tudo, esses esclarecimentos devem ser mostrados aqui pela autoridade da concorrência. E, obviamente, que saudamos o facto de outros partidos, designadamente o PS, vir ao encontro também da nossa pretensão, através também de uma... Através do documento que nos chegou hoje, também de um requerimento em que denota também que concorda com a audição da autoridade da concorrência. E, portanto, era nesse sentido que gostávamos que fosse agendada o mais rapidamente possível esta audição, obtendo a concordância dos outros partidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, da parte do Grupo Parlamentar do PS, vemos com todo o interesse a este requerimento do PSD e registamos, aliás, uma evolução muito positiva do PSD quanto a fazermos regularmente a audição das entidades responsáveis por esta área, nomeadamente da formação de preços. Aliás, esse tem sido um princípio que o Grupo Parlamentar do PS tem utilizado nesta Comissão também desde a anterior legislatura. E, portanto, entendemos que é muito importante que a Autoridade da Concorrência venha cá dar explicações sobre esta questão. No entanto, parece-nos que há duas questões que entendemos que devem ser tidas em conta nesta discussão. Desde logo, porque a questão que está aqui, e tendo como boas todas as informações que nos vão chegando, quer pela comunicação social, quer através do expediente da própria Comissão, a APETRO, muito recentemente enviou, aliás está no expediente desta reunião, uma carta à Comissão de Assuntos Económicos, dando conta das características técnicas e da diversidade dos combustíveis que existem em Portugal, que isto é também uma questão muito técnica. E, portanto, não sendo apenas uma questão de concorrência, entendemos que seria relevante ouvir, e preferencialmente no próprio dia em que ouçamos a Autoridade da Concorrência, ouvir a APETRO como representativa do setor petrolífero em Portugal, para nos dar explicações, que são explicações muito técnicas sobre as características, muitas delas não são apreensíveis para o cidadão comum, dos combustíveis em Portugal. Entendemos que isso faz todo o sentido. Mas não faria sentido também não ouvir a Direção-Geral de Energia. A Direção-Geral de Energia é a responsável em Portugal por verificar se os combustíveis que são colocados à venda e que são comercializados cumprem todos os requisitos, todas as qualificações técnicas que são necessárias para a sua venda. E, portanto, entendemos que fazia todo o sentido, e é a sugestão que lançamos para a Comissão, era que numa tarde de trabalhos da Comissão, pudéssemos ouvir todas estas entidades. Acho que ganharíamos muito em termos de informação para termos mais completa o quadro sobre esta questão que é colocada, e bem, pelo Grupo Parlamentar do PSD. Por outro lado, entendemos que não faz sentido que, vindo a Autoridade da Concorrência à nossa Comissão, não a questionemos sobre um tema que é um tema que nos tem sido colocado e que nós entendemos que é um tema preocupante, que tem a ver com a relação que as grandes superfícies estão neste momento a ter com os produtores portugueses, com as indústrias portuguesas, nomeadamente quanto à forma como são estabelecidos os preços. E entendemos que a Autoridade da Concorrência deve dar também explicações à nossa Comissão sobre esta questão. Portanto, entendemos, na opinião do Grupo Parlamentar do PS, que a Autoridade da Concorrência deva vir também habilitada para nos dar respostas sobre essa questão. Temos indicações nos últimos meses de que se agravou, muitas vezes, a forma como grandes players nacionais negociam com os produtores portugueses, com a indústria portuguesa, o que leva a que haja, se as nossas informações são corretas, que haja uma dificuldade cada vez maior da nossa economia, em especial a economia local. E, portanto, eram estas as sugestões, dando toda a concordância em relação a este requerimento, mas pedindo aos grupos parlamentares que estejam disponíveis para que possamos fazer esta discussão em conjunto com outras entidades e que possamos não apenas limitá-la à questão dos combustíveis. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Telmo Correia, vai intervir também para falar sobre o seu requerimento, do ponto seguinte, ou não?
Sr. Presidente, era basicamente sobre este requerimento que está em discussão agora, mas que como ele tem alguma interseção com o seguinte, designadamente com esta última proposta do Partido Socialista, sou obrigado a falar agora.
Então dou-lhe a palavra.
Não, só obrigado.
Se faltava ou não a ordem de inscrição?
Não, é que do meu ponto de vista a questão é a seguinte. Nós pedimos, de facto, o Presidente do Automóvel Clube de Portugal, com base em dois factos, que são o facto de o Sr. Presidente do Automóvel Clube de Portugal ter dirigido uma carta a inúmeras entidades, desde europeias, ao Comissário Europeu, ao Presidente da República, aos vários grupos parlamentares, enfim, de ser o Presidente, eu não diria do maior clube de Portugal, porque esse é aquele que eu e o Sr. Presidente somos adeptos, mas seguramente um dos maiores clubes de Portugal. Penso que em número de filiados o maior. Penso que em número de filiados o maior, sem querer perturbar com isto. Sem querer com isto perturbar o conteúdo do que eu estava a dizer. E, sobretudo, porque nós achamos que a audição do Presidente do Automóvel Clube de Portugal poderá, nesta matéria, introduzir aquilo que eu penso que é a função do Parlamento e que é a função desta Comissão, que é algum contraditório sobre estas mesmas questões. Nós ouvimos com interesse o Presidente da Autoridade da Concorrência, recentemente. Achamos do maior interesse a proposta que o PSD agora faz de que ele venha, não só no período normal, mas que venha até com antecipação em relação a esse período normal. Mas achamos que, tendo o Presidente do Automóvel Clube, tendo seguramente conhecimento sobre esta matéria, tendo uma opinião oposta, inclusive ele critica, na carta que dirige a essas várias entidades, a Autoridade da Concorrência, estabelecer esse contraditório. Essa é a nossa ideia. Do nosso ponto de vista, e é só isso que eu queria deixar agora aqui, seria até útil que o ouvíssemos primeiro. Mas nós respeitamos a ordem dos pedidos. Ou seja, há um pedido anterior do Partido Social Democrata. Se o Partido Social Democrata entender que o Automóvel Clube deve proceder, muito bem. Se não entender, será primeiro o pedido do PSD, como é evidente. Agora, a seguir será o nosso e depois será este que entrou agora do Partido Socialista. Quer dizer, não nos parece que a Comissão possa fazer saltar a ordem dos pedidos e pôr antes entidades que foram pedidas depois. Nós achamos que devia ser logo possível, mas eu respeito a ordem. E, portanto, há um pedido já anterior ao meu, do PSD, esse deve ser a ordem. Se, a não ser que o PSD aceite, da nossa parte, imediatamente a seguir à Autoridade da Concorrência, deve ser o Automóvel Clube de Portugal. Sem prejuízo, depois se ouvirá a Petro e qualquer outro organismo governamental que se queira ouvir sobre este assunto. Quer dizer, eu acho que isto justifica, de facto, um debate com audições, com várias entidades, com opiniões contrárias e, em alguns casos, contraditórias. E essa é a nossa intenção e apoiamos todos os outros pedidos, designadamente aquele que está em discussão agora, que é o do PSD, e justificamos só porque é que queremos o nosso também.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra, Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por dizer que não vemos nenhum mal que se eu sou o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência em matéria de combustíveis. Que daí venha algum resultado, é a esperança que há muito morreu depois de sucessivas audições e sucessivos relatórios, inclusive escrutinados por esta Comissão, sem qualquer resultado. Portanto, não há mal nenhum, mais uma audição, certamente muito interessante para ouvirmos novamente o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência e dizer-nos aquilo que nos tem dito ao longo destes anos. Eu julgo que esta é uma audição que é pedida por três partidos, parece, portanto, de ser feita. Julgo que o conjunto das outras entidades, também estou de acordo que elas possam ser ouvidas, julgo que teria interesse que pudessem ser prévias à própria Autoridade da Concorrência relativamente a estas questões, mas não faço nenhuma guerra. Relativamente a uma outra questão que o Grupo Parlamentar do PS hoje requer, entregou hoje este requerimento relativamente ao problema das relações da grande distribuição com os seus fornecedores. Eu gostaria de lembrar que este problema foi abordado aqui a quando da última vinda do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, que aliás se comprometeu a vir a esta Comissão apresentar esse relatório que tem em curso. E, portanto, o que eu proponho é que se concretize em audição própria a apresentação desse relatório e que esse debate seja separado das outras questões. Aliás, sugiro, como se referi da última vez, que relativamente a essa audição seja convidada a participar a Comissão de Agricultura e Pescas desta Assembleia, porque nós podemos dizer até que foi de um debate em sede dessa comissão que esse relatório avançou quando estes problemas estiveram mais quentes, ou pelo menos mais na agenda mediática. E nesse sentido, julgo que deveria ser considerada, perguntada ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, que já deve ter o relatório feito, disse-nos aqui que ele ficaria pronto em setembro, e, portanto, a realização dessa audição, com a sua especificidade e com a participação da Comissão de Agricultura. Obrigado.
Muito obrigado. Uma palavra ao Sr. Vice-Presidente.
É só a intervenção do Sr. Deputado Jorge Seguro Santos que me suscita uma reflexão sobre esta sugestão de ouvirmos também a Direção-Geral das Geologia e Energia sobre as características dos combustíveis. Só para que então a audição pudesse resultar com um contraditório até ao fim, nós enquanto deputados não podemos ignorar nenhum que nos rodeia e há coisas que mais que não seja sabemos pela leitura de jornais. Sabemos pela leitura de jornais que a ANAREC teve uma guerra com outra associação a propósito da qualidade do combustível vendido nos postos low cost. Sabemos pelos jornais que isso deu origem até a uma queixa-crime. Sabemos pelos jornais que a ANAREC já parece ter vindo tratar. Mas como essa é uma questão sobre a mesa e muito presente, como o Sr. Deputado quis colocar, sobre a natureza dos combustíveis e o impacto que tem sobre os preços, e de há um ano para cá, por exemplo, a Galp deixou de preocupar, como estava aqui muito bem a recordar o Sr. Deputado Almeida Henriques, talvez valesse a pena, sobre essa questão da qualidade dos combustíveis, e depois chamar os presidentes da APED e da ANAREC, e ouvir ambos para o que têm a dizer sobre isso. Talvez o Sr. Presidente da ANAREC, que foi tão efusivo há um ano atrás sobre essa matéria, possa hoje ter evoluído na sua decisão e querer partilhá-la connosco, e talvez isso também fosse útil. Peço desculpa desta acerca.
Obrigado. Eu aplaudo o Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois da intervenção do Sr. Deputado Agostinho Lopes, a minha intervenção quase que era redundante. De facto, na última audição ao Presidente da Autoridade de Concorrência, em resposta a uma questão sobre os produtores de leite, o Sr. Presidente afirmou que em setembro teria todo o gosto, teria todo o interesse até, julgo que estou a citar, em apresentar nesta comissão o relatório que estaria a preparar sobre relação entre grandes superfícies de distribuição e produtores. Eu acho que misturar dois assuntos tão importantes e que estão na ordem do dia quanto estes dois não é boa prática e, portanto, sugeria que, tão rápido quanto possível, fosse possível agendar em audição própria a vinda do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência para apresentar o estudo que, aparentemente, já estará pronto, uma vez que estaria na sua fase final. Sendo certo também, apenas para, como nota final, concordar com o Sr. Deputado Jorge Augusto Sanches quanto às notícias que nos têm vindo de várias fontes, de vários produtores, de diversos setores da sociedade portuguesa, de que, de facto, neste momento, a situação está insustentável, a relação entre grandes superfícies de distribuição e produtores. Ainda a semana passada recebemos aqui os produtores de kiwi, que de facto se queixavam mais uma vez, para além de outros, de que de facto as coisas não estão bem. E portanto faz todo sentido que o Sr. Presidente venha cá, mas em audição ou audiência própria, se quiser. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Almeida Henriques.
Sr. Presidente, do debate que foi aqui travado, eu penso que ficou bem claro. Ficou bem claro que este tema dos combustíveis é um tema que merece, da nossa parte, ser tratado com cuidado e até porque isto tem um impacto direto no bolso dos portugueses. E é preciso ver porque é que em determinados momentos as coisas se passam de uma maneira e de outros momentos se passam de outra. Obviamente que na metodologia do trabalho desta comissão, tudo o que possa permitir enriquecer aquela que é a audição principal, neste caso concreto, do Presidente da Autoridade da Concorrência, eu acho que fará sentido. E, portanto, da nossa parte, não nos oporemos antes, pelo contrário, a que estas múltiplas sugestões que aqui foram trazidas da APED, da ANAREC, da APED, até porque isto é inédito. Já no passado, houve um momento em que a Comissão de Economia fez uma audição com o Presidente da Autoridade da Concorrência e, ao longo desse período, ouviu também outras entidades, principalmente estas foram referidas pelo Sr. Deputado, não é? Isso é possível. E, portanto, eu penso, desse ponto de vista, que só serviria para enriquecer, marcarmos eventualmente um dia de trabalho, permite-se ouvir estas diferentes entidades, designadamente a ACP, que também alertou aqui os grupos parlamentares, e depois tinha obrigado a concorrência. Também corroboro que devemos separar, até pelo assunto que é. Eu acho que não faz sentido chamar só a autoridade da concorrência e estarmos a perguntar sobre várias matérias. Concentremos esta audição na matéria que nós solicitamos, que seja o cerne do debate, e penso que fará sentido, numa outra audição, esta questão levantada aqui pelo Partido Socialista. Embora é preciso verificar, que nós ainda recentemente tomámos contacto com uma legislação com a Doutora com os serviços que ainda não se conhecem por nós, da fixação de prazos e de coimas para os pagamentos dos pequenos fornecedores, mas o problema já não é só dos pequenos fornecedores. Uma audição que foi sendo tomada há poucos dias, tinha também informação de que já mesmo os prazos de pagamento a outro tipo de entidades, eventualmente com mais poder financeiro, mas que depois também começa a ser complicado aceitar. Portanto, provavelmente, podíamos depois programar essa audição com a audição prévia de uma ou duas entidades que pudessem dar um relato de situações reais, porque é assim que a questão tem que estar em contacto com a sociedade para poder aquilatar se as coisas estão a correr bem ou não, e depois fazermos o nosso juízo em relação à autoridade de concorrência com as diferentes reguladores, seja aqui a autoridade de concorrência ou outros reguladores, para aquilatarmos se estão de facto a cumprir a função que se é cometida através da lei. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que valeria a pena, então, este tipo de audições serem preparadas de maneira a que conseguíssemos, na audição, com cada um, neste caso, com a autoridade da concorrência, conseguirmos o melhor resultado possível.
Sr. Deputado, já as questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a nossa a intenção do PS ao propor que a autoridade da concorrência se pronuncie não apenas sobre o tema combustíveis é porque damos a esta questão que tem a ver com a grande distribuição, damos uma grande urgência. E entendemos que a questão dos combustíveis está muito mais relacionada com a questão da qualidade e das características técnicas, e daí achamos que a sugestão do Sr. Vice-Presidente, do Sr. Deputado José Eduardo Martins, faz todo o sentido trazermos também à ANAREC, porque de facto é também um elemento importante quanto a essa audição. Realizar-se no mesmo dia ou não, bem, eu acho que isso dependerá um bocado do tempo e da grelha que tenhamos para o fazer ou não, mas de qualquer forma, queríamos manifestar a grande importância que esta audição sobre as questões da grande distribuição e dos produtores nacionais, o mais urgente e o mais rápido possível, porque entendemos que é um tema muito importante para a economia portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhores deputados, se eu acompanhei bem o debate, há um consenso em que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência venha cá para falar sobre dois assuntos, combustíveis e distribuição. E também há um grande consenso no sentido de, a propósito dos preços dos combustíveis, serem ouvidos a APET, Direção-Geral de Energia e Geologia, o Presidente da ACP, o Presidente da APED e o Presidente da ANAREC. A minha proposta para a vossa reflexão era no sentido de estes cinco últimos que eu referi poderem ser ouvidos em sede de grupo de trabalho e o Presidente da Autoridade da Concorrência ser ouvido em comissão. Isso permitiria que houvesse eficácia nos nossos trabalhos. Eu não estou a ver um dia destinado a ouvir todos estes intervenientes, seis, com quórum. Mas, senhores deputados, se assim entenderem muito bem, eu serei estrito. No momento em que faltar o quórum, terminou a audição, na presença da pessoa que estiver. Portanto, eu levo à consideração dos senhores deputados que eu não aceito que uma comissão convida alguém para vir à comissão falar ao plenário e depois estejamos seis ou sete deputados a ouvi-los, como aconteceu na última sessão. E às vezes até sem um proponente da audição. Quer dizer, que teve que sair e que teve que... Portanto, chama a atenção para a eficácia dos nossos trabalhos. Portanto, ouvir seis entidades significa, no mínimo, uma hora para cada entidade e o Presidente da Autoridade da Concorrência, duas horas. Portanto, a falar em sete horas. Portanto, é só para isso que eu chamo a atenção dos senhores deputados em relação a esta matéria. Portanto, nesse sentido, gostava que se pronunciasse.
Sr. Presidente, compreendendo a sua preocupação, não posso, no entanto, dar a minha concordância, quer dizer, porque há um requerimento do Partido Social Democrata, da maior relevância e importância, que
pede a audição do Presidente da Concorrência. Nós, enquanto partido, só pedimos uma entidade, que é o Presidente do ACP, que dirigiu uma carta, de resto, ao Comissário Europeu, ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, a todos os grupos parlamentares, e que aparentemente, enfim, não tiro conclusões antes de o ouvir, mas aparentemente terá informações da maior relevância para contrapor ao Presidente da Autoridade da Concorrência. E nós queremos, precisamente com essa audição, estabelecer algum contraditório. Se queremos contraditório, tem que ser no mesmo plano, quer dizer, porque senão estamos a jogar em planos diferentes e não conseguimos estabelecer esse mesmo contraditório. Portanto, eu, da minha parte, não prescindo que o Presidente do ACP, as outras entidades não pronunciou, mas eu, da minha parte, insisto para que o Presidente do ACP seja também ouvido nos mesmos termos do Presidente da Concorrência, ou seja, em sede de comissão. Obviamente, respeitando o que a Comissão decidir sobre esta matéria. Isto é a minha proposta, é o meu pedido. Se a Comissão entender de forma diferente, terei que acatar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estou correto. Sr. Deputado, alguma maneira.
Presidente, a sugestão que apresenta parece sábia, não é? Até para, porque temos grupos de trabalho no âmbito da Comissão, devemos valorizá-los, e se a audiência principal aqui é da Autoridade da Concorrência, tem aqui responsabilidades diretas e é o Presidente da Autoridade da Concorrência que nós queremos confrontar com determinados factos. Penso que, quer para esta audição, quer para audições futuras, esta é uma boa metodologia àquela que o Presidente sugere, porque no fundo, todas estas audições serão audições que visam preparar a vida cá do Presidente da Autoridade da Concorrência. Portanto, da parte do PSD, não colocaremos qualquer objeção a que efetivamente se valorize o grupo de trabalho e que esta metodologia até possa ser seguida para o futuro. O Presidente chamou a atenção e muito bem. É muito complicado chamarmos cá as pessoas e depois não termos o quórum devido, até pelo respeito que as instituições, a própria Comissão merece e as pessoas que chamamos cá. Portanto, acho tudo que seja agilizar processos, faz todo sentido.
Muito obrigado. Sr. Deputado, suas sugestões.
Sr. Presidente, a sua sugestão é, de facto, a mais correta, parece-nos. Valoriza os grupos de trabalho e garante-nos que a Comissão não fique mal vista, a Comissão e a Assembleia não fique mal vista, de facto, por quem convidamos. Achamos isso. E, portanto, a sugestão do Sr. Presidente, para nós, está perfeitamente aceita. Queria só fazer aqui um reforço da importância de que o Presidente da Autoridade da Concorrência possa ser ouvido sobre estes dois temas de uma forma mais urgente possível. E o mais urgente possível, para nós, é a possibilidade de, numa sessão, até porque o trabalho da Comissão é bastante aligeirado pelo facto de estarmos a remeter audições para o grupo de trabalho, que nessa sessão se possam colocar as questões sobre os dois temas. São os dois temas muito importantes para nós e entendemos que não faz sentido estar a adiar, porque quando nós adiamos depois a seguir, há uma reunião qualquer internacional, há os trabalhos do orçamento, há qualquer coisa que vai e daqui a pouco estamos no fim do ano. E isto é uma questão que já tem sido colocada desde antes das férias parlamentares junto dos nossos grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Cristina Lopes. Quero pronunciar sobre
o grupo parlamentar do CDS coloca, parece-me que o mais operativo seria estar a funcionar na base do grupo de trabalho relativamente ao conjunto daquelas audições. Eu julgo que a audição do Automóvel Clube Portugal tenha a importância e a relevância que é referida pela sua intervenção recente nesta matéria. Podíamos lembrar que foi uma entidade que inclusive elaborou um relatório sobre a matéria em contraposição com outros relatórios da Autoridade da Concorrência. Não veria nenhuma dificuldade em que considerássemos relativamente à Automóvel Clube Portugal a realização da reunião, qual o problema que está colocado. Mas também, se for no grupo de trabalho, desde que os grupos parlamentares assegurem, digamos assim, a dimensão necessária, também não me parecia uma outra solução. Não tenho objeção de lhes dizer a qualquer das soluções. Relativamente à audição da Autoridade da Concorrência, insisto que deveriam ser, podem ser no mesmo dia agora, deveriam ser audições separadas. Acho que não é. Acho que a dimensão dos problemas, eu insisto que relativamente ao problema das relações com as grandes superfícies, o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência prontificou-se a apresentar aqui um relatório sobre o assunto. E, portanto, parece muito difícil misturarmos isso depois com uma outra audição sobre o problema do transporte. Portanto, parecia-me que podia estar acontecendo. Estou de acordo com a urgência, agora disparemos as questões.
Senhores deputados, o Sr. Deputado Telmo Correia tinha colocado há pouco a possibilidade de todas as audições serem prévias. Tem sentido. Penso que também há consenso sobre isso. Ou seja, todos serem ouvidos previamente à audição do Presidente da Autoridade da Concorrência. Portanto, há consenso sobre isso. O Sr. Deputado
Antes, designadamente, está de resto no requerimento que eu apresentei, porque considero que aquela que eu pedi tem todo o sentido para prepararmos e para não ser uma repetição do que já ouvimos da Autoridade da Concorrência.
Assim, às outras. Assim sendo, a questão que eu coloco é o seguinte. Querem fazer tudo numa terça-feira, por exemplo, grupo de trabalho de manhã, ou querem fazer numa terça-feira ou durante uma semana as audições, por exemplo, durante a próxima semana as audições, e marcar para dia 28 a vinda do Presidente da Autoridade da Concorrência para responder a estas duas questões? Se está tão bem.
Presidente, com o respeito, mas há uma questão que não está resolvida, quer dizer, que é de saber se o... Ah, pronto, muito bem. Essa questão é muito diferente, Sr. Presidente. Nós temos, portanto, estamos disponíveis para ouvir num só dia, como estamos disponíveis para ouvir em vários dias.
Parece-me uma boa metodologia, sendo que, estou de acordo com aquilo que o Sr. Carlos Cristina Lopes disse, e o meu colega Nunes, têm que ser audições separadas. E eu sugeria que, em relação a esta questão dos pagamentos das grandes superfícies, que se aproveitasse, até porque é uma entidade que solicitou também audições aos vários governadores, acho que só disse a Centro Marca. Porque a Centro Marca, neste processo, temos uma pretende que é dos pequenos fornecedores que não têm, de facto, a possibilidade de aguentar os espaços de pagamento que muitas vezes são impostos. Mas isso há também uma legislação que o Governo aprovou que nós ainda não conhecemos, não é? E que era importante também conhecer. Mas ouvi também a Centro Marca, porque a percepção que há hoje é que as linhas brancas, além da questão dos pagamentos, a questão das linhas brancas começa a pôr em causa a sustentabilidade de alguma indústria nacional. Isso também deve ser avaliado. É evidente que para não ir tão longe, para não ir mais longe, talvez era bom, era chamar cá também o Ministro das Finanças para lhe colocarmos também a preocupação sobre os atrasos dos pagamentos do próprio Estado para as empresas, porque isto aqui é um bocado como um freio de mais, não é? Está a exigir do ponto de vista do mercado e depois o Estado, através do Governo e as próprias autarquias, são os primeiros a dar um mau exemplo e a pôr em causa a própria economia. Mas, enfim, isso é só uma parte. Porque, portanto, a sugestão que eu fazia era que se utilizasse aqui uma metodologia idêntica e que, eventualmente, em certo grupo de trabalho da concorrência, se ouvisse a Centro Marca sobre esta matéria para preparar essa audição.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado Almeida Henriques não faz parte da Comissão de Agricultura e, portanto, não ouviu ainda a Centro Marca. Eu acho que todos os grupos parlamentares já tiveram contactos com a Centro Marca e, portanto, esse trabalho já estará feito. E depois é assim, porque é Centro Marca e não outras associações representativas. Eu acho que fazia todo o sentido ouvirmos a Autoridade da Concorrência o mais urgente possível. E o trabalho do Centro Marca já foi feito, em termos do grupo parlamentar, de todos os grupos parlamentares, já foi feita essa audição em sede de Comissão de Agricultura e, portanto, todos os grupos parlamentares estão habilitados com essa questão. E, portanto, eu acho que não faz sentido estarmos a repetir o trabalho que já foi feito na Comissão de Agricultura. E a minha... No PS, o grande pedido é que este tema seja tratado pela Autoridade da Concorrência nesta Comissão o mais urgente possível. E, portanto, é o nosso pedido, era precisamente isso. Sem prejuízo, depois da audição da Autoridade da Concorrência, que façamos audições às associações, às entidades que se movimentam nesta área. Mas fazia todo o sentido fazer esta primeira audição com a Autoridade da Concorrência.
Obrigado. Vamos então votar.
Em primeiro lugar, o requerimento do grupo apresentado pelo grupo parlamentar do... Portanto, eu penso que estamos em condições de votar uma proposta que inclua o seguinte. Portanto, o grupo de energia ficar mandatado para, durante a próxima semana, proceder a audições destas cinco entidades. Repito, a Petro, Direção-Geral de Energia e Geologia, presidente, portanto, para já há quatro. A Petro, Direção-Geral de Energia e Geologia, a PET e a ANAREC. Estas quatro, para já. Penso que há consenso e unanimidade sobre este assunto. Penso também que há consenso para que o Presidente da Autoridade da Concorrência seja convidado para vir à nossa Comissão responder em duas sessões distintas, portanto, uma de manhã e outra à tarde, no próximo dia 28, sobre os dois temas que aqui estão em cima. Distribuição, já com a apresentação do relatório, se possível enviá-lo previamente, para conseguir os seus deputados, e combustíveis. Nesse sentido, propiciaríamos também à nossa congénere da agricultura para se associar a nós, caso queira, no dia em que for debatido e à hora que for debatido este tema. Portanto, sobre isto há consenso. A única questão que o CDS exige é que se vote o seu requerimento para que o Presidente do ACP venha à Comissão. Portanto, o que está aqui no fundo é uma alternativa sem à Comissão ou sem ao Grupo de Trabalho. Nesse caso, vamos votar o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para que fique claro. Sr. Deputado Nuno Reis.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu não queria introduzir qualquer ruído adicional, mas propunho o seguinte relativamente à audição no Grupo de Trabalho. Tendo em conta a experiência que tivemos quando a discussão, da preparação da discussão do Decreto-Lei 26, da alteração ao regime jurídico de urbanização e edificação, em que tivemos uma audiência em sede de trabalho em que ouvimos um conjunto de associações e entidades sobre a mesma matéria, eu proponho que estas quatro entidades, a Petro, DGES, APED e ANAREC, algumas das quais já foram recebidas individualmente e outras vão ser recebidas individualmente ao longo desta sessão legislativa, vez que é só sobre esta matéria que vão ser recebidas ao mesmo tempo. Se houver concordância...
A minha sugestão era o seguinte, era que se houver aqui consenso e que já o assunto resolvido, não é? Se não, o Sr. Deputado Nuno Reis, na qualidade de coordenador, convoca hoje uma reunião...
Já temos reunião a seguir.
Já tem uma reunião a seguir e decidem isso. Portanto, a Comissão dá-vos mandado para ou dois a dois, ou os quatro juntos, ou os cinco, enfim, aquilo que vier agora a ser decidido.
Obrigado.
Muito bem. Então, nesse caso, só por uma questão de formalidade, vamos votar o requerimento apresentado pelo PSD, com... Podemos votar em conjunto os requerimentos do PSD e do PS, com o requerimento verbal do deputado José Eduardo Martins, a autonomizar. Quem vota favoravelmente o requerimento apresentado pelo PSD para a audição do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Votado por unanimidade. Quem vota favoravelmente o requerimento apresentado pelo PS relativo ao que se junte a que haja também uma audição do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência relativamente à questão da distribuição. Os deputados que votam favoravelmente. Os deputados que votam contra. Os deputados que se abstêm. Aprovado também por unanimidade. Proposta para que sejam vistos à Petro, a Direção-Geral de Energia e Geologia. Os deputados que votam a favor. Os deputados que votam contra. Aprovado também por unanimidade. Requerimento oral para que sejam ouvidos o Presidente da ANAREC e o Presidente da APETRO. Os deputados que votam favoravelmente. Os deputados que se abstêm. Aprovado também por unanimidade. Vamos votar agora o requerimento apresentado pelo CDS-PP no sentido de que o Sr. Presidente do Automóvel Clube de Portugal seja ouvido em sede de comissão. Os deputados que votam favoravelmente. Os deputados que votam contra. Os deputados que se abstêm. Portanto, foi aprovado no sentido de ser ouvido em sede de comissão. Não é? O PS votou a favor. Exatamente. Portanto, será ouvido na comissão. É, agora, só gostava de saber se vamos tentar que seja ouvido na próxima terça-feira. É isso? Muito bem. Ora, estão.
Há aqui uma questão que é a seguinte. Só queria chamar a atenção para isto. Se houver um atraso por parte do Automóvel Clube de Portugal, o nosso pedido, no sentido de que a audição da Autoridade da Concorrência não seja prejudicada por esse facto.
Senhores deputados, vamos ver uma coisa. Nós vamos pedir para ser ouvido o Presidente da Autoridade da Concorrência na próxima terça-feira ou na quarta de manhã, na Comissão. Para a semana. Vem, não vem.
que é para ser ouvido o Presidente da Autoridade da Concorrência. Não pode ser, não tem nenhum sentido o Presidente do Automóvel Clube de Portugal vir cá depois do Presidente da Autoridade da Concorrência. Então mandava um papel. Se só está um correio.
Eu hoje não estou especialmente discordante, mas vir cá depois até poderia ter algum sentido, mas o sentido, o importante é que venha antes, de facto. Quer dizer, isso aí é óbvio. Quer dizer, a Comissão marca, vem, vem, não vem, não vem. Quer dizer, não há...
Eu só executo o que vai. Querem antes ou ao mesmo tempo ou depois?
Antes.
Pronto, era isso que eu estava a dizer.
Claro. E eu a apoiar Vossa Excelência neste caso.
Muito bem. Sobre isso está. Próximo requerimento. Requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Presidente da Entidade Reguladora de Serviços Energéticos. Deputado Almeida Rodrigues.
Sr. Presidente, mais uma vez, dentro do escrutínio que a nossa Comissão deve fazer dos reguladores, há aqui um dado muito relevante, que já foi também referido ao meio público, que se prende com os aumentos significativos dos tarifários no domínio do gás natural. Obviamente que todos nós temos consciência da perda em termos de competitividade das nossas indústrias, sobretudo as mais pequenas, as pequenas indústrias, porque as grandes acabam por fazer uma negociação direta e buscar tarifários bem mais vantajosos. E, portanto, aquilo que nós propomos é que seja ouvido o Sr. Presidente da AGS para tentarmos perceber o porquê destes aumentos estão elevados e perceber que as razões é que levaram a que eles fossem fixados. Portanto, achamos também que esta é uma matéria que deve ser tratada em sede do regulador e, portanto, teremos a vista do Sr. Presidente da ESA aqui à nossa comissão.
Isto é a apreciação? Vamos votar. Os deputados votam a favor, perdão. Foi aprovado por unanimidade. Neste sentido, tentaremos agendar para 12 de outubro. Deputado Almeida Rodrigues.
Só queria chamar a atenção com vista do trabalho da Comissão, que nós temos também um grupo de audições aprovadas em férias, no domínio dos povos de comunidade e dos clientes, que também estamos a tratar de melhor importância. Podíamos tentar encontrar aqui também um calendário, nem que fosse extra, para começarmos a ouvir essas pessoas, porque faz todo o sentido.
Nesse sentido, nós apresentaremos uma proposta de calendário. Ainda sem isto, será a próxima reunião de terça-feira. Os grupos parlamentares pronunciam-se sobre esse assunto. Muito bem. Ponto número 13 da nossa ordem de trabalhos. Outros assuntos? Não há? Ponto número 14. A nossa reunião é na próxima terça-feira às 15 horas.